Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Mais uma semana chegando, estamos aqui com o nosso Sons do Brasil, que você sempre recebe na sua casa através das ondas da Rede USP de Rádio, nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e para o mundo afora no jornal.usp.br e aí na Internova Rádio em Aracaju, no internovaradio.com.br. Estamos hoje aqui com os nossos convidados, trabalho novo sendo lançado e muito papo interessante aqui sobre produção musical e várias coisas também. Quero dar as boas-vindas à nossa artista convidada do dia, que está lançando o Maria Coré, que é a Consuelo de Paula. Seja bem-vindo ao Sons Brasil, Consuelo.
Obrigada, Serginho. Uma alegria, um prazer mesmo estar aqui. É isso que a gente gosta, né? De coisas assim, de verdade, como é esse seu programa. E é uma alegria.
A gente já vinha namorando a participação da Consuelo aqui. Hoje conseguimos alinhar a agenda e é um prazer estar te recebendo aqui, viu?
Sim, e acho ótimo que seja com Maria Coré.
Opa, vamos falar desse trabalho novo aí e falar um pouco também de toda a experiência, todo o trabalho da Consuelo de Paula durante esse tempo todo.
Legal.
E como sempre, a gente traz aqui o nosso convidado especial que veio ajudar a gente a botar um temperinho na nossa salada de papos, ideias, prosas, sons, músicas e tudo mais. Temos hoje aqui o diretor e produtor musical, proprietário da Moss Produções, também já alinhamos várias vezes, questão de agenda, mas hoje deu certo também. Meu brodaço que me deu o prazer de um dia dividir uma palestra junto. Júlio Mocinho, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Eu agradeço a todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando. Para mim é um prazer imenso, depois de tantas idas e vindas de agenda, conseguimos.
É isso aí, Júlio. E eu agradeço também você estar junto com a gente aqui para escrever mais um capítulo da história Sons do Brasil. Hoje, escrevendo o capítulo 257 da nossa história.
Maravilha.
Legal.
Dando início, então, nesse papo de hoje, Consuelo, Maria Coré é o sétimo trabalho da sua carreira. Fala pra gente um pouco do Maria Coré, o que o pessoal pode esperar desse trabalho aí?
Sim, sete é um bom número, né? E ele veio mesmo forte pra mim, porque foi, parece que cada vez mais, uma busca de essência mesmo. E começou com movimentos. Comecei a fazer uma série de shows que movimentos de amor e luta misturados começaram a acontecer. E isso levado para minha relação com o meu violão. É o primeiro CD que eu gravo todos os violões, né? Porque surgiu dessa provocação entre um e outro, né? Um provocando o outro ali, de várias formas. E é isso, nesses tempos nossos. Então, às vezes, eu tenho a impressão de estar voltando ao tempo, mas para poder me surpreender, sabe? E estar falando agora de uma forma que é isso, eu busco o que me surpreende, né? Ou que me espanta. Então foi disso que ele veio.
E ele tem uma influência bastante forte da cultura negra, da cultura indígena. Você colocou tudo isso dentro do caldeirão ali, deu aquela mexida e saiu um trabalho bacana aí, né?
Sim. E quando a gente mergulha na essência da música brasileira e na minha história também, é isso. Olha a beleza da nossa música. É sempre nessa mistura negra, é sempre na mistura de índio, né? Eu vim de uma cidadezinha pequena de Minas, 7 mil habitantes, e o que tinha de música ali era congado, Moçambique, todas essas coisas. Eu me vestia de rainha e tava ali no meio. E acho que sempre a partir disso que eu começo a falar com o mundo, né? A partir daquela vivência, do que eu sou, daquelas respirações. Eu acho que eu tô sempre naquele 6x8 daquele Moçambique lá, respirando por aí e seguindo, né?
E é interessante, quando a gente pega um nome diferente, assim, Maria Coré, todo mundo quer saber o que significa. E olha só, tem uma junção aí, não é?
Sim, eu fiquei procurando o que pode significar movimentos de amor e de luta, essa frase inteira, e não encontrava, né? E aí um dia eu vi que Coré era flecha na língua dos Parisialiti, uma pequena tribo do norte do país. Falei, nossa, flecha realmente muito legal, esse movimento de amor e de luta, né? Maria é meu primeiro nome, e todas as Marias, enfim, do mundo. Então veio esse Maria Coré. E aí, como tudo no disco, o elemento negro não veio racional. Eu terminava uma canção, vinha um canto e eu falava, que coisa é essa? De repente eu ia olhar, saudação, orixá tal, e tinha a ver com o que eu estava escrevendo na música. Eu ficava muito feliz com aquela intuição, que veio através de mergulho na natureza. Então, sei lá, se eu estou dentro da cachoeira, vinha um canto que era... E aí, no nome foi a mesma coisa. Eu fui olhar e Acoré é um nome próprio africano. Isso não foi racional já, né? Já foi sorte. E Oré era nós em Tupi-Guarani.
Então, ele juntou tudo ali.
Juntou tudo
ali. E uma coisa, Serginho Ságita. Ságita, você sabe que significa flecha também. Né?
Ah! Uau! E eu dizendo que era bom estar aqui com Maria Coré, tá vendo?
Dentro da mitologia grega, Ságita significa flecha.
Que lindo isso, maravilha.
E é uma constelação também.
Sim, é uma constelação, que é da onde vem toda essa coisa do meu nome também, que um dia, quem sabe, a gente para falar disso.
Sim.
Consuelo, já fizemos essa breve apresentação do Maria Coré verbalmente. Vamos musicar tudo isso agora? Vamos mandar um som ao vivo?
Vambora, vou mostrar até a abertura, que começa da maneira bem essencial, que eu gravei como ela veio, batucando no meu violão ali e saindo essa ventoiá.
Ventoiá, ao vivo com Consuelo de Paula aqui no Sons do Brasil. E a gente volta trazendo o Júlio já pro papo também. Vamos nessa.
Parrei de vento e trovão, parrei de água e clarão, parrei para entoar a canção. Oh, parrei, fazei de nós coração. Ei, parrei, levai de nós a ilusão, quebrai a miséria então, acendei luz em nosso olhar, oiá, inaugurai a nova estação.
Depois, então, de ventoiar com Consuelo de Paula ao vivo aqui, quero chamar Júlio Mocil para o papo aqui também. Julinho, dentro dessa coisa de direção musical, produção, já trabalhou também como produtor de artistas na estrada. Eu acho que é daí onde tudo se inicia, não é? Tudo começa a clarear a visão para você dentro desse trabalho. Fala um pouco para a gente do Júlio Mocil, de onde começou tudo isso, cara.
Na verdade, é o amor que costumo dizer ultimamente que a música nos escolhe, né? E eu fui um desses agraciados por ser escolhido pela música. E nesse mar gigante onde todos nós nadamos, a gente tem que descobrir um meio, um jeito, uma rota para poder chegar em alguma praia, né? Essa eu acho que acaba sendo a meta, se é que eu posso fazer uma analogia. Mas tudo começa meio que ali, no ambiente religioso, aquela coisa de igreja, e vai se apaixonando por música. Fui conhecendo compositores maravilhosos, do qual hoje eu tenho o privilégio de ser próximo de alguns. E foi desenvolvendo um amor pela música que me levou a desenvolver o hábito de querer chegar em algum lugar por algum momento e que me fez, inclusive, estar aqui hoje, perto de um cara que eu admiro, que é você, que já conheço há um tempo também, desde a época de Café Paon, que era o meu começo, eu nem pensava em ser produtor, mas o Júlio Mocil, ele é essa inquietação artística de um pai percussionista. Apesar de ter tido meu primeiro contato com a música na igreja, eu nasci num lar de religião de matriz africana, africana, mais precisamente o candomblé Angola. Então isso eu sempre tive com a música muito presente ali. Isso me trouxe de vários despertamentos em vários momentos da vida. E da inquietação que eu vou falar na medida que a gente for batendo um papo, de ter que resolver as questões, né? Eu me torno produtor quando eu paro de esperar as pessoas tentarem resolver aquilo que eu acho que eu deveria resolver. E aí, quando eu vi, já tinham outros artistas maiores me procurando para poder fazer o que eu nem sabia que eu fazia quanto profissão. E aí, de lá para cá, já são oficialmente 9 anos desde que eu saí do meu último emprego formal para ter como meu emprego principal a minha produtora. Já são, ao longo desses 9 anos, 6 artistas... em termos de gerenciamento, o Rashid, que é o artista que eu tô há mais tempo, 6 anos, 2 artistas novos que eu venho trabalhando, e hoje o gerenciamento do Ateliê Estúdio, que é um lendário estúdio de São Paulo, trabalhando junto com o Vander Carneiro e muitos projetos. Eu sou novo, eu tenho tanta coisa para fazer ainda.
Tem também a parceria com o Kamal, que já teve com a gente aqui no Sons Brasil,
sim,
né?
Sim, Kamal, meu sócio na sala. É um amigo, foi o primeiro artista fora do mercado gospel que eu trabalhei, um cara que abriu as portas pra mim, e hoje nós somos sócios, é umas coisas engraçadas. Eu era fã, passei a ser músico, e hoje ele é meu sócio, um cara que eu amo muito, é um amigo, não é só meu sócio. É meu amigo.
E o Kamal, muita gente boa, teve com a gente aqui, fez um programaço aqui, um papo gostoso com ele. Julinho, vamos fazer o seguinte, nós temos aqui no Sons Brasil o momento Pitaco do Convidado, que é onde a gente pede pra que o convidado indique uma música da galera que tá aí na batalha, com um trabalho bacana que precisa ser mostrado e conhecido. Então a gente pede para que vocês indiquem uma música pra gente tocar hoje aqui. É o momento que a gente chama de pitaco, como eu disse, e nós temos o nosso verbo pitaquear. Então você vai pitaquear nesse momento.
Vamos pitaquear. Sendo partidarista, vou pitaquear de uma artista que atualmente eu gerencio, que é a Flávia Carro, uma grande cantora, uma musicista incrível, uma grande compositora. Eu vou pitaquear na música que eu mais gosto desse disco, que é o disco que ela lançou recentemente, chamado Janelas Imprevisíveis. A música é a primeira música do disco, chamada Neon. É uma música que a gente teve a oportunidade de trabalhar com músicos incríveis e que tem essa coisa que flerta com a música brasileira e aquela soul music norte-americana que muitos de nós adoramos. Então o meu pitaco pitaqueando é essa música da Flávia K, Neon.
Vamos nessa então, pitaco do Júlio Mocil aqui, Flávia K, que já esteve com a gente aqui também no Sons do Brasil, não é? Vamos nessa então, Neon com Flávia K, pitaco do Júlio Mocil, e a gente volta para dar sequência no papo no segundo bloco.
Cheiro de lavanda embriagado.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Minha casa é madeira, tronco, galho e raiz. Minha casa é cordilheira, fiz pra gente ser feliz. Luz que vaza da janela, no quintal tem flor de anis, rosa, branca e amarela, manacá e jabuti. De folha e chafariz, alvoredo, alvoredo, o país que eu sempre quis. O chamajumba e a rosa dos ventos, eu, minha amada, e algum sacis. O chamar sabiá, vou tocar barra vento, eu, minha fada, e os cariris. Aliquilui, Guaranis, Bacurau, Colibris, Rio Grande, aquele lio e os poris. E andar, e andar, e andar, e andar, e andar, e andar. Minha casa é aberta, meu lugar aprendiz. Minha casa é floresta, flor do campo, flor de lis. Minha casa é ribeira, pedra branca e ventivis. Minha casa é mineira, arco-íris, um país. Majumba e a rosa dos ventos, eu, minha amada, e algum sacis. O chamar sabiá, vou tocar barra vento, eu, minha fada, e os cariris. Chocoro cariris, Rio Verde, aquele lio, Guarani, Bacurau, Colibris, Rio Grande, aquele lio e os poris. Heia, 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 heia.
Voltando então no segundo bloco, vocês ouviram Arvoredo com Consuelo de Paula. Arvoredo também faz parte do Maria Coreia.
Também faz parte. Uma certa casa que eu fiz para todos nós, assim. Foi inspirada numa foto de um pedacinho de Minas Gerais, ali em Pocinhos do Rio Verde. E também teve uma parte de intuição bem forte, porque eu comecei a citar nome de tribos ali. Depois me disseram que todas realmente têm a ver com aquele pedaço ali de chão.
Resgatando então a localidade ali.
Teve muito desse mergulho mesmo. Dentro da árvore, dentro do rio, dentro dessas coisas.
Como eu falei no início, Consuelo, esse é o sétimo trabalho. Só dando uma relembrada aqui, se eu esquecer de algum, você me fala, tá bom?
Tá.
Em 98 foi o primeiro trabalho, que é o Samba, Seresta e Baião. Depois nós tivemos o Tambor e Flor, em 2002. Dança das Rosas, em 2004. Teve um DVD, que é o Negra.
Isso.
Esse foi de quando, você lembra?
2011.
2011. 2012, Casa. 2015, O Tempo e o Branco. E agora, o sétimo trabalho, que é o Maria Coré. Tudo isso independente.
tudo independente. E independente 100%, só no DVD, que também é independente, mas tive um pequeno apoio ali em Jundiaí, no Teatro Politeama.
Uhum.
Porque DVD é isso, né? Se levar 7 câmeras, uma superestrutura, é difícil não ter pelo menos um apoio. Mas o resto foram todos na raça. Todos.
E já trazendo o Júlio também, Júlio, você também trabalha muito, claro. Tem o Rashid, que já é um artista que já tem um destaque, certo? Já tem o espaço dele conquistado. Mas você trabalha muito, no caso da Flávia também, totalmente independente, e vários outros trabalhos, o graveto que você tá fazendo. É tudo também na unha. Você, como produtor ali, para desenvolver esse trabalho, como a Consuelo, como artista na parte independente, sempre esbarra naquela questão do custeamento disso, não é? Para você, como é que rola lá também, cara, isso daí?
Eu acho que os tempos mudaram e isso foi muito benéfico, porque antes uma hora de estúdio era uma coisa muito cara. Eu acho que hoje em dia nós acabamos democratizando o acesso aos equipamentos, a expertise, a mão de obra, o modo de aprender para muitas pessoas acabou ficando mais fácil por causa da internet. É claro que tudo tem um lado bom e um lado ruim, mas isso possibilitou com que a gente pudesse investir esses artistas menores, os artistas independentes, igual a Consuelo está relatando desse último trabalho dela. A gente possibilita porque esses artistas, dependendo, não precisam ter um budget tão gigantesco para realizar um trabalho feito com muita qualidade, com muita excelência. Eu acho que parte do meu trabalho hoje como manager ou na parte de produção musical, desenvolver um caminho aonde seja possível para esses artistas, com o budget que eles possuem ou com planejamento financeiro, poder colocar, dar vida à sua arte da melhor maneira possível, gravando muito bem, gastando tempo com uma boa pré-produção, ou para aqueles que já têm a sua composição toda muito bem desenhada, ter um bom engenheiro de mixagem, um bom engenheiro de master, caso seja a necessidade, né? Uma vez que hoje lança-se mais singles do que discos, entender todo esse mecanismo. E parte do meu trabalho, inclusive, passa muito por toda essa estratégia, ligando esses artistas a boas distribuidoras digitais, fazendo esse meio de campo para que eles possibilitem distribuir a música deles, não só em termos de território nacional, mas território internacional. Ao longo desses 9 anos, a gente acaba conhecendo muita gente, né? Mas eu acho que hoje tá bem mais fácil para um artista poder sonhar em ter sua música feita com muita qualidade.
As novas tecnologias fazendo com que o artista independente ele tivesse acesso. A essa coisa de qualidade. Uma pergunta que nem você, um cara que sempre trabalhou ali dentro do rap, como produtor, uhum, né, do rap, tem o trabalho do Kamal, tem o trabalho do Rashid, de repente caiu a Flávia K, com uma linha totalmente diferente, muito mais MPB, até com umas pitadas, como você falou, da Soul Music, da Bossa Nova, inclusive. Como produtor, isso daí acaba criando uma certa dificuldade? Tô perguntando isso porque a Consuelo, ela tem um trabalho muito específico dentro da MPB e ela vai muito nessa coisa como é o Maria Coré agora, uma coisa bem raiz. A inspiração dela tá muito ali na terra, no local onde ela nasceu, essa coisa toda. Pro produtor, de repente, vamos supor, se surgisse um trabalho Consuelo de Paula pro Júlio Mocil fazer a produção, como que seria esse processo? Você teria que entrar um pouco mais a fundo no trabalho? Porque hoje em dia, no mercado, o pessoal, não, ele é produtor de rap, ou ele é produtor de rock. É isso que eu queria entender, você profissional dentro da área.
Eu não vou dizer nunca desta água beberei, mas a gente, como músicos, a gente, e eu sou músico, né, antes de ser produtor, eu tenho amor pela música. Então, uma coisa que eu aprendi no ambiente do estúdio é aprender a respeitar as linguagens, as essências. Eu acho que todo bom produtor, ele deve se permitir fazer muito mais do que aquilo que ele, de repente, tem uma empatia inicial, né, um amor inicial musical. Mas assim, eu sou tendencioso a pegar trabalhos. E isso porque eu sou bem sincero em dizer que às vezes eu recuso, sim, trabalhos que eu não me sinto apto para poder desenvolver, mas todo trabalho que eu pego, eu procuro fazer um mergulho na identidade do artista, ou seja, o artista ele tem um ID, essas referências que permeiam o artista são muito importantes para você determinar o resultado final, porque o que importa não é o que o produtor acha, o que importa é o que o artista tem para dizer, e o bom produtor não é aquele que tem uma linguagem, seja ele do rap ou do rock, como eu já fiz, ou do jazz, ou do soul, do R&B, ou do reggae. O bom produtor é aquele que consegue extrair tudo que o artista tem de verdade. Então, o mergulho é importante. Uhum. Se mergulhar, você não sabe o que que tem.
Legal. E você, Consuelo, nos 7 trabalhos que você fez, em termos de produção, a pessoa que trabalhou como produtor desses álbuns, você buscou alguém que tinha essa cara ou você foi muito pelo feeling mesmo do negócio? Como é que foi?
É, eu fui produtora dos meus trabalhos, né? Legal. Mas eu sempre buscava algum diretor musical pra estar junto. Só nesse último que eu mesma fiz a direção, os arranjos. No começo, eu buscava mais identidade. Mais ou menos, porque no primeiro já tinha uma coisa de querer um pouco de contraste. Os que o Dino Barione, que já era de outros mundos, que passeava pelo mundo do jazz, porque vinha um contraste, mas claro, eu tinha uma certa defesa do que eu queria expressar e de como eu queria, mas aquele contraste fica presente. Depois busquei mais identidades, que foi o caso do Mário Gil. No DVD Negra, busquei contraste de novo, que foi Dante Ozzetti com aquela banda incrível. E continuando, porque aí esse contraste já podia vir, porque o Consuelo de Paula já queria inclusive ser surpreendida mesmo. Então é isso, teve busca de identidades, busca de contrastes, mas sempre num ambiente, né? Eu acho até, inclusive, será que existe uma arte a qual o artista não tá, na verdade, se referindo a vivências e a locais, né? É, acho que toda. Você vai ver o blues em onde? Daqueles caras que estão se referindo àquela história, o jazz, né? E a nossa também. Eu acho que isso que dá aquela coisa de que você fala, nossa, aquela linguagem é de tal pessoa.
É o que, quando você ouve, você já meio que identifica
isso,
o trabalho
e da pessoa. Porque, no fundo, a gente tá mesmo se referindo àquela aquelas coisas nossas, que dali que onde sai o teu mais...
Eu acho que é aí onde o Júlio fala que é você entender a essência do artista, né? Quando você vai fazer o trabalho. Sim. Por mais que você traga, lógico, a sua característica como profissional, produtor, tal, que tem a linha dele, mas é claro que é onde você tem que entender a essência do artista pra que...
É. E o legal é que música, ela realmente rompe barreira, porque eu mesma achava que era uma coisa tão ligada ao meu lugar, ao Brasil, que era uma coisa pra aqui. E é onde eu mais me surpreendia quando eu saía daqui. A primeira vez foi em Buenos Aires e Gran Rex, maior teatro da América Latina, assim, eu falava, meu Deus, e foi o show mais aplaudido da minha vida, aquele pessoal 9 minutos ali, em pé, no final, de arrepiar, quando eu lembro, quando estive na Espanha, cantando pra um lugar que tinha gente do mundo todo, não tem essa barreira, porque a arte tem essa magia mesmo, né, e se ela é de verdade, não tem essa barreira, eu mesma me surpreendi, porque eu falava, nossa, é tão particular nosso aqui, mas não é, acho que quando é arte, é universal, né?
Sim.
Quando é arte, é universal.
Independente da língua que está sendo cantada ou apresentada aquela obra.
Né? Sim.
Que a música toca, né? E quando a música toca, ela não toca só pela língua, ela toca por aquilo que ela transmite, os acordes, é a voz, é a melodia.
E eu digo quando arte, porque você está obedecendo a quê, né? Isso mostra muito o que é arte. A hora que você está fazendo, o que, que eu estou obedecendo? Uma expressão. Claro que está ligada a todos uns anos de trabalho, um senso estético, etc, etc, mas uma expressão que está vindo. Agora, se você for obedecer a outras coisas, vou fazer, por exemplo, para agradar. Já não é arte, porque é uma senhorinha sensível que ela acaba se retirando dali. Fala, bom, já é outra coisa.
Pois é. Vamos mandar mais uma ao vivo, Consuelo?
Vamos. Vamos ouvir Separação, que é um poema que eu tinha escrito e quando estava fazendo Maria Coré, fui ler já ali cantando. É o momento da ausência no CD. O CD tem 2 movimentos, 5 canções, depois 5. E ela encerra o primeiro movimento para depois o CD recomeçar. Então, por isso que esse violão começa ali quase que ausente num psicato e isso, Separação.
Vamos conhecer então Separação com Consuelo de Paula aqui nos Sons do Brasil, ao vivo, e a gente volta para continuar o papo que tá gostoso.
Tá bom.
Mar sem maré, ave sem vento, nave sem rumo, mar sem maré, santo sem fé, bicho ao relento, hora sem tempo, Maria sem Zé, rio sem curso, pio sem ave, amor sem asa, rio sem curva, bandeira sem flor, sem companhia, amor sem poesia, verão sem calor, dueto inventado, caminho sem trilha, canto abortado, mãe sem filha, onda sem mar, cão sem matilha, farol sem ilha, Lisboa sem mar, noite sem lua, capitão sem folia,
bloco sem rua, José sem Maria.
Voltando depois de separação, Consuelo, você na parte anterior aqui, falou sobre experiências fora do país. Você já falou da questão de Buenos Aires lá, 9 minutos de aplauso. Aí já reflete, mas eu gostaria de saber de você como um todo. Você falou de Buenos Aires, Espanha, não sei se tem mais algum outro lugar que você foi fora do país. Porque aqui no Brasil a gente já em off falou tanto da dificuldade que é a gente trazer essa música que está off mainstream, né? Para que a galera possa ouvir, entender, escutar e dar vazão a tudo isso. Mas a gente tem experiências de pessoas que foram para fora que falam sobre a recepção da música brasileira lá fora, independente dela estar tocando em rádios, em TVs ou não, e nada melhor do que ouvir da própria pessoa que viveu isso em loco. Para você, como é que foi isso?
Até antes de falar isso, quero dar um depoimento mesmo de vivência aqui no Brasil, né? Na realidade, não é difícil a nossa comunicação com o nosso povo, a música vem deles. Então a gente fazia projeto Pixinguinha de viajar o Brasil inteiro. Chegava naquelas praças, no começo eu até olhava para os meus músicos. Bom, hoje a gente vai levar tomate. Porque, claro, o que não é muito executado pode causar mesmo.
Soa meio estranho,
uma,
né?
Mas era imediato, você começava a cantar. Que maravilha, sabe? Que coisa que funcionava. Então eu acho que existe mais uma tentativa até de separar o artista do seu povo. Porque, na verdade, não é real.
É aquela coisa, só fazendo um adendo. Eu acho que, na verdade, falta fazer com que isso chegue ao público, né?
Isso, porque
se porque
chegar... quando chega no ao vivo, então, é claro que um disco que às vezes passa ali é mais difícil, mas o ao vivo é muito forte. Dizendo isso, né, fora, uma das maiores coisas que aconteceram na minha carreira, por exemplo, veio do Japão. Tem um guia produzido lá, que é um guia que vai pro mundo inteiro. Na parte do Brasil, ele elegia os 500 melhores CD de todos os tempos da música brasileira. E eu recebo em casa uma cópia do guia, meu CD na capa do guia, assim, tava assim, grandes da nossa música, e eu na capa, falei, nossa, que legal isso. E teve 2 edições com 2 CDs meus na capa, indicando como 500 melhores álbuns, e a partir daí lançaram coletânea minha lá, então tem essa história de um lugar que eu não fiz show lá, mas a minha música foi, e até hoje tem muita coisa lá que tá rodando, que tá acontecendo, né?
E só colocando o Júlio, no momento que ele falou isso, que os artistas que ele trabalha, ele procura desenvolver a distribuição dessa música, não só no Brasil como fora também. Sim. E esse é um exemplo seu de que sua música chegou lá sem você precisar estar lá, né?
Isso.
Ela chegou de alguma forma.
Sem eu precisar e de alguma forma ela chegou. Pessoas que são muito interessadas e que conhecem tudo do mundo, são curadores que conhecem tudo que está acontecendo, que vão pesquisando, que vão além do que está na grande mídia, né? Com certeza, senão ele não me encontraria. Então tem essa surpresa, não existe mesmo essa barreira, né? É um campo que eu gostaria até de explorar mais, porque o trabalho do independente, ele tem várias dificuldades em relação ao tempo que você tá. No meu, que você já vê, tô num tempo de trabalho, às vezes dá uma impressão, e agora? Pra onde eu vou andar? Porque você anda, é um trabalho que conseguiu o que um independente poderia até conseguir aqui, né? Você vê, terceiro disco lançado no Teatro Municipal de São Paulo. Todos têm grandes histórias, mas é pouco porque a gente pode fazer, porque a gente quer fazer. E inclusive para poder fazer melhor a nossa arte, é uma luta por estar independente mesmo, na vida e na música. Então eu tenho vontade de estar expandindo isso para fora mesmo. Não que seja um grande mercado, já conheci muita gente que também no mundo independente é uma batalha parecida, mas ampliaria, né? E não tem tanta gente fazendo isso no Brasil, de estar levando principalmente artistas que já não são ou não foram de grande mídia, já não têm um alcance, mas seria uma coisa muito prazerosa e legal de estar fazendo nesse momento.
O que eu vejo é que existem profissionais hoje, eu acho que por causa dessa democratização que o mercado independente teve no momento inicial em que as gravadoras elas quebram um pouco a sua lucratividade nesse espaço que a gente teve aí de pelo menos 7 anos em que o streaming começou a aparecer e a gravadora começou a entender e se respaldar, inclusive em termos de leis, de como que ela ia conseguir se monetizar e manter toda aquela estrutura. Outros tantos profissionais sofreram com esse golpe, porque perderam. As gravadoras tinham os divulgadores internacionais, muitos desses, que eu tenho a oportunidade de conhecer dois em específico, tiveram que ir atender essa demanda independente e descobriram que eles poderiam ganhar mais dinheiro do que quando eram funcionários de gravadora. E por intermédio de alguma dessas pessoas ficou muito claro, assim, ó, com o trabalho da Flávia, é o que eu tenho um melhor retrospecto num curto espaço de tempo. Hoje posso falar que eu tenho uma música dela tocando no Havaí, na Austrália, em Austin, nos Estados Unidos. Mas enfim, tudo isso com um profissional que faz esse trabalho de levar a música brasileira para, inclusive, radialistas que se interessam por conteúdo latino independente. E aí a gente se depara com uma realidade que é a seguinte: muitos desses caras não sabem o que tá acontecendo mesmo se alguém não for falar. E eles estão abertos para nova música brasileira, eles estão abertos para os artistas de música brasileira. Assim como você teve esse confrontamento positivo de saber que seu disco era ouvido no Japão e um disco muito bem apreciado pelo mercado japonês. Isso pode ser que tenha acontecido em outros lugares, de repente você não
sem
soube,
saber, né?
Ou de repente se tivesse uma pessoa desse mercado que falasse assim, eu tenho um mailing list de radialistas que se interessam por músicas latinas, cantadas em português ou em espanhol, e tivesse mandado o disco da Consuelo, provavelmente ela estaria em outras, e talvez tivesse ampliado, falando em termos de business, até de turnês, porque hoje a gente sabe que é muito difícil ganhar música no streaming, ganhar realmente dinheiro no streaming com royalties artísticos, né? O publishing, se você não tem alguém para poder trabalhar isso de uma maneira mais paulatina diariamente, também você não tem um resultado disso. Mas a grande realidade é que, inclusive, já até te parabenizando, Serginho, o seu programa tá possibilitando, inclusive, esse diálogo agora, aqui hoje, e talvez em outras edições, que é isso. De repente, a gente procurar esses profissionais, porque eles existem.
Se a gente conseguir trazer um profissional desse um dia aqui para falar a respeito disso, é interessante.
Sim, muito legal.
Bom, só para amarrar, tem sido muito legal pegar os números em específico. O Rashid é um artista grande, ele é ouvido principalmente nos países de língua lusofono, que fala, né? Aí tem um público gigante na Angola, em Portugal, que o ano passado tivemos a oportunidade de fazer uma turnê lá na Europa. Mas, por exemplo, com a Flávia, que é algo que flerta com a bossa nova e o jazz, essa ponte da música brasileira e da coisa urbana, tem sido muito legal perceber como a gente tem números fora do país. Isso é um trabalho que pode ser feito com a sua distribuidora digital, descobrir na origem, por exemplo, se a sua distribuidora era americana, se ela é inglesa, se ela é sueca ou se ela é brasileira mesmo, e ir desenvolvendo esse trabalho que foque nisso, assim. Eu concordo totalmente com o que a Consuelo disse. A arte, ela é pro mundo, ela é pras pessoas, e a arte, ela transcende a língua. E eu acho que o artista, ele tem que se permitir isso, se explorar isso, quem tem a sua equipe, buscar um jeito de descobrir como fazer fazer a sua música chegar para as pessoas que querem ouvir a sua arte, né? Eu acho que isso é o principal. Eu sempre falo pros artistas, não importa se no seu show tem 10 pessoas, se ele tem 1000 pessoas, não adianta eu colocar a minha artista num festival para 1000 pessoas de um público que não vai ter a atenção que ela, de repente, espera. É melhor eu ter ela, por exemplo, igual eu fiz recentemente um show no Bourbon Street, com um número talvez não tão gigantesco de pessoas, mas essas pessoas estavam ali para ouvir a artista, e isso traz muito mais resultado positivo em termos de planejamento de carreira do que de repente mirar numa coisa gigantesca que de repente não é aquilo que a sua música propõe ou que a sua arte propõe para aquele momento. Eu acho que o artista ele tem que continuar se experimentando. Bons artistas fazem isso, bons artistas se dedicam para a música. Só de ver o jeito que ela fala da arte dela já me compele a falar assim, cara, eu preciso ouvir esse disco dela hoje, eu vou tirar uns minutinhos enquanto eu estiver fazendo, não sei, a bicicleta, a esteira ou indo pra casa, eu vou parar e vou ouvir o disco, porque é isso, é a verdade, assim, isso é o que me toca. Quando eu falei no bloco anterior que eu recuso os trabalhos, eu realmente eu tento entender se aquilo é a vida da pessoa, porque eu não consigo ser pela metade com a música em nenhum aspecto, nem como manager, nem como produtor musical, nem como diretor musical de um espetáculo, seja pra pensar na luz, pra pensar nos arranjos que vão compor o show, eu não consigo ser pela metade. Então eu preciso olhar e falar assim, caramba, essa pessoa tá dando a vida dela, porque essa é a vida dela. Isso é o que me toca e o que me faz ficar perto da arte desses monte de artistas maravilhosos que a gente tem.
Bom, quem vai pitar aqui agora nos Sons do Brasil, somos nós mesmos dos Sons do Brasil. Viajaremos agora até Porto Alegre para falar do trabalho do Érico Moura, que entrou em contato com a gente através do Facebook. Olha, eu tenho um trabalho, posso mandar? Mandou, chegou e já estamos tocando, porque é um trabalho muito bacana. Pensamos dentro do CD dele a música Tantas Coisas. O CD se chama Amaré, tudo junto, Amaré. E a música Tantas Coisas nós selecionamos e vamos mandar agora para os ouvintes do Sons do Brasil conhecer esse trabalho do Érico Moura e a gente volta para o terceiro bloco.
Pode ser o que você quiser, brincando barba careca. Pode ser o que você puder, peruca, aplique funk, rock, jazz e drag. E fica tudo bem, se você quiser. Que fica tudo bem, se você puder. Pode ter cama, tatame, catre, rede, king size, beliche, pijama. Pode ter trama, Caetano, Maria, Jorge, Gil, Lineker, Dylan de Holanda. E fica tudo bem, se você quiser. E fica tudo bem, se você puder. Você quiser crespar com franja e trança. Pode ser o que você puder, peluda, maior shot, chula, choro e dread. Fica tudo bem, se você quiser. E fica tudo bem, se você puder. Pode ter fama, Anitta, Kim, Malala, Madonna, Gisele, Michael, Beyoncé. Pode ter drama, família, homenagem, haikai, romance, blog, novela e cartoon. E fica tudo bem, se você quiser. E fica tudo bem, se você puder. Pode ter fome, arroz, feijão, PP, cinema, teatro, Picasso e Rotan. Pode ter homepage, site, casa, oca, aplicativo, cafofo e hotel. Fica tudo bem, se você quiser. Fica tudo bem, se você puder. Você é o que você ama. Se torna o que você é.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Sua fumaça que sobe na mata na hora mais quente, a fogueira no quintal da minha gente. Sou Maria Coré, Catiere, Marielle da Maré. Sou a luta e os nossos olhos brilhando horizontes. Cantaremos aqui, cantaremos do outro lado do mundo. Quando a chuva cair, quando o sol rebentar céu distante, pra menina sorrir, Corumim, Zumbi, nossa gente. Pra cidade luzir, cantar como água corrente, porque a vida mandou, porque não pode ser diferente. É preciso, preciso a reunir, pra não morrermos de fome, sentindo apenas o vento que vem do milharal. Deixa o índio vivo, deixa o deixa a moça criar seu curumim. Vai embora daqui, coisa ruim. Não mexe comigo, não mexe comigo, não mexe, não mexe, não mexe comigo, não mexe comigo. Deixa a mata, deixa, deixa o rio.
Terceiro bloco na área, vocês ouviram Maria Coré, que é a canção que dá título ao novo CD da Consuelo de Paulo. Consuelo, de todos os trabalhos seus, aí, apesar de você ter produzido e tal, eu acho que aí foi onde você concentrou a cantora, a compositora e a produtora. Como é que você lidou com essas três pessoas trabalhando juntas aí?
E dessa vez, sem o diretor musical, que eu tive que assumir também, porque era um CD que aquela energia que já existia entre eu e o violão tinha que ir pro estúdio. Então eu tinha que fazer isso, que assumir isso, ir lá e fazer. Eu tinha até o medo que eu tava saindo da minha zona de conforto, de como eu sempre gravei. Então o que que eu pensei? Chamei o Mário Gil, vou lá pro seu estúdio e vou gravar como se fosse ao vivo. E fiz assim. Peguei violão valendo, foz valendo, embora. Por causa disso, ele era muito mais importante manter essa energia que tinha ali. E não gravei nem com beat, nem nada. Chamei depois Carlinhos Ferreira e vambora fazer a percussão aqui. Depois o piano veio do Guilherme Ribeiro. Fiquei feliz com o resultado. Era isso que tinha que ser mesmo. Deu certo.
As três ali se entenderam bem dentro do...
É, e a compositora também, porque a maioria do tempo eu era muito letrista. E esse, as melodias vieram junto com as letras. Então eu também tinha que estar tocando, né? Já tava no violão aquilo, né? Então chamou também a violonista pra vir mais pra frente. E gostei muito do resultado. Claro que isso pôde vir depois desse tempo todo. Aquilo já tava pronto em mim, né? Eu cheguei no estúdio e foi. Acho que o disco é 90% de primas, porque gravava mais uma pra garantir, mas já tava ali, era...
A essência já tinha sido marcada ali.
É, ele era isso, já vinha do que era orgânico pra mim, né? Não é um disco que eu tinha que preparar, não sei o quê, a melodia que nem eu fiz, ou não sei o quê, que não.
Talvez se em algum momento nos trabalhos anteriores tivesse acontecido isso, não teria fluído tão bacana, tão perfeito.
Não,
né?
Tanto que eu chamava outros, não, eu não quero isso aqui que eu tô fazendo no violão, essa música eu quero cantar, mas com uma outra harmonia, porque tem aquilo, a busca do contraste que eu busco sempre, né? Aí esse já trazia o contraste dentro dele mesmo.
Já fazia parte da produção.
E quando eu chamo o piano, também, aí eu assino esse contraste, né? Que o piano é que levou pra aquele lugar, assim, que já põe a gente numa outra sala, né?
Mas você já tinha tudo isso muito traçado.
Tinha. Eu sou aquela pessoa que começa a ver a cor já vai. Eu no cheiro, o som. Eu acho até interessante, porque eu acho que isso me guia mais até do que os 440 Hz, sabe? Do que a afinação. Me guia mais esse, o som. Porque eu tava começando, era uma menina e eu já sabia, procurei analógico, porque eu achava que aquele disco tinha Vênus. Umas coisas muito que o ouvido chama mais pra timbres e etc. E isso trouxe junto essa coisa de estar produzindo junto, né? De estar fazendo junto. E a compositora que foi chegando, né? Hoje eu tenho músicas gravadas por Maria Bethânia, lá de Costa. E gente nova, que eu acho isso incrível, né? Muita gente nova gravando, procurando e legal.
E, Júlio, como você falou, há quase 10 anos, 9 anos atrás, você largou o que você fazia, né? Do lado profissional, para se dedicar toda a Amós Produções e a esse trabalho seu. Mas em um momento da carreira, a Amós acabou dando uma paradinha, ficar quietinha no canto, apesar de ela continuava viva ali, mas paradinha dentro da sua carreira, para que você passasse de um estágio para o outro. Como é que foi isso daí? Foi uma virada de página isso, né?
Foi. Em 2013, eu conheci a Daniela Rodrigues, que é empresária do Rashid, minha amiga e uma das profissionais no gerenciamento de carreira mais incrível que eu pude conhecer ao longo desses anos. Me falou uma coisa, na época eu trabalhava com a Patrícia Marques, estava na turnê do disco de 30 anos de carreira da Patrícia, e estava encerrando aquele ciclo com a Patrícia, que era um trabalho muito pontual em relação a um disco de comemoração dos 30 anos de carreira, e estava meio sem rumo. A Dani me chamou. Em 2014, eu iniciei meu trabalho na Foco na Missão Produções com o Rashid, e aí a Amós ficou realmente um pouco de lado, porque eu fui aprender bastante com a Daniela, com todo mundo, com a equipe com os quais eu trabalho até hoje, mas eu fui me dedicar inteiramente à carreira do Rashid. Eu entrei como booking para desenvolver uma agenda efetiva para ele melhor. Era um momento de virada de página, era o lançamento da última mixtape que ele lançou, chamada Confundindo Sábios. E ao longo desse processo, eu fui amadurecendo como profissional e me descobrindo como produtor e arranjador musical, porque eu tinha deixado isso de lado para ser manager por uma necessidade, como eu falei anteriormente. E lá ele confiou em mim no nível de me pedir auxílio para poder estar próximo dele nas criações. De lá para cá já foram 3 shows dirigidos, 3 lançamentos de álbuns dirigidos, 1 álbum ao vivo feito pelo selo Sesc, que também eu fiz a direção musical, o A Coragem da Luz, que eu tive a honra de ser o diretor musical desse disco, que ficou em 2016 entre os 10 principais discos da música brasileira. Em 2016 tive a honra de ser indicado também lá em Brasília
pro PPM,
como produtor musical. E esse período foi importante para que eu pudesse aprender muita coisa que eu não tinha entendido por trabalhar com artistas maiores do que o Rashid era naquele momento. Eu aprendi a me organizar, trabalhar diretamente com a Dani durante esses anos em que eu fiquei full time lá na Foco na Missão. Foi importante para eu aprender a jogar com isso que é o artista independente próximo do mainstream ou midstream, que a gente chama. Há 2 anos eu saí das funções de escritório para me dedicar na carreira do Rashid só a direção musical e a direção técnica, que é o que eu faço hoje com muito prazer. Posso falar que eles são meus amigos, são meus patrões, mas não são meus patrões, são meus amigos. E isso me deu espaço hoje para poder gerenciar outros artistas, e é isso que eu faço hoje com muito
prazer. Retomar a Amós, né?
Retomar. E aí tem um ano e pouco que a Amós voltou, mas ela voltou muito diferente, porque ela meio que voltou a todo vapor. Tem hora que eu preciso me encaixar, porque o trem tá andando rápido demais. Eu falo, gente, eu não tô preparado para lidar com esse trem andando rápido, e tem outras demandas, mas tem sido bem legal.
Consuelo, tá faltando você pitaquear nos Sons do Brasil.
Vamos nessa. Eu vou pitaquear, então, com a faixa do CD da Regina Machado. Ela interpretando Tom Zé em uma faixa O Amor é Velho, Menina. É muito bonito, um arranjo do Dante Ozzetti, com a Regina interpretando lindamente Tom Zé.
Vamos nessa, então. Pitaco da Consuelo de Paula, O Amor é Velho, Menina, com Regina Machado, música de Tom Zé. E a gente volta pra gente botar um ponto final no papo aqui, beleza?
O amor é velho, 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 velho. O amor é velho, 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 velho. O amor é velho, 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 e menina,
amor é trilha de lençóis e culpa, medo e maravilha. O amor é velho, 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 velho e menina. O amor é trilha de lençóis e culpa, medo e maravilha. O tempo, a vida lida andam pelo chão. O amor, aeroplanos. O amor zomba dos anos. O amor anda nos tangos, no rastro do cigano. No vão dos oceanos, o amor é poço onde se despejam lixo e brilhantes orações, sacrifícios, traições. O amor é velho, 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 velho. O amor é velho, velho. O amor é velho, 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 velho e menina. O amor é trilha de lençóis e culpa, medo e maravilha. O amor é velho, 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 velho e menina. O amor é trilha de lençóis e culpa, medo e maravilha. Vida linda, andam pelo chão. O amor, aeroplanos. O amor zomba dos anos. O amor anda nos tangos, no rastro dos ciganos, no vão dos oceanos. O amor é poço onde se despejam lixo e brilhante orações, sacrifícios, traições.
Depois do pitaco da Consuela de Paula, O Amor é Velho Menina, com Regina Machado, estamos chegando ao final do Sons do Brasil 257. Tenho muito a agradecer a Júlio Mocio por estar com a gente aqui, trazer um pouco da sua experiência, muito bater obrigado. Esse papo gostoso, falar um pouco da sua história dentro da música aí, e a gente só tem a agradecer isso. Muito obrigado, Júlio, por estar com a gente hoje aqui.
Eu que agradeço você, agradeço a Consuelo, agradeço a todos os ouvintes. Eu acho que como consideração final é: apoiem os músicos que vocês gostam, apoiem a música que você gosta. Ao invés de perder tempo falando o que você não gosta, gaste tempo exaltando, postando, divulgando aquilo que toca a sua alma. Acho que esse é o melhor patrocínio que existe.
Se a galera quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Júlio Mocio, da Moss Produções e tudo que envolve o trabalho do Júlio, aí manda a nota, manda as
redes. Vamos lá, olha, pra ficar fácil pra todo mundo, @MossProduções lá no Instagram.
O Moss é com dois S's.
Com dois S's. No Facebook também, Moss Producões. O do Facebook tá um pouco desatualizado, assim, a gente tá trabalhando, eu e a minha fiel escudeira Paula, pra organizar isso, mas lá no Instagram tá tudo organizado e os artistas incríveis que eu tenho a honra de poder trabalhar, @MCRashid, @FláviaKMusic e @GravetoOficial. São artistas que eu acredito, a música que eu acredito. E se quiser me seguir lá também, no pessoal, lá é @JulioMocio, Mocio, M-O-S-S-I. L. É isso, gente.
Julinho, obrigado mesmo por estar junto com a gente aqui, trazer toda essa experiência, vir abrilhantar o nosso programa aqui. Eu só tenho a agradecer mesmo e sigamos aí. Vamos nos encontrar.
Sigamos juntos, né? A gente se encontra muito.
Consuelo de Paula, também agradecer muito você vir aqui para trazer essa graça de música, sua graciosidade, todo esse trabalho, trazer um pouco dessa história que não é pequena e que já tem um valor enorme dentro da música brasileira. E a gente só tem a agradecer mesmo você estar com a gente aqui, ajudando escrever mais um capítulo da nossa história.
Ah, eu fico muito feliz. Obrigada a vocês. Vocês fazem um trabalho que é total parceria com o que a gente faz. E sempre que a gente caminha, eu lembro tanto de pessoas que já fizeram parte da história da gente, com trabalho de produção, com trabalho de comunicação. Eles estão sempre com a gente, né? E essa fala sua mesmo me lembrou Mauro Dias, que escrevia pro Estadão. E ele falava isso: eu falo de quem eu gosto, não vou perder tempo. E falava de todos nós lá, né? Uma coisa muito... Enfim, são parceiros. Obrigada e parabéns por esse trabalho, que é um trabalho, é isso, movido a paixão. A gente tem que ser apaixonado.
Nós falamos em off aqui, nós somos teimosos, né?
Sim.
Mas teimosos
eu
do bem.
Eu brinco, que eu tô cada vez mais teimosa. E brinco também... E brinco não, falo sério, que eu obedeço. Por exemplo, o primeiro trabalho foi da intérprete, fui caminhando pra compositora. Eu tenho certeza que pra trabalho mesmo, o da intérprete, ele me traria mais trabalhos, mas eu obedeço. E tem que ser de verdade, eu tenho que estar apaixonada, né? E...
Consuelo, se a galera também quiser acompanhar a agenda, saber o que tá rodando, manda a nota também pra galera, onde ela pode acompanhar isso tudo.
Sim, tem um link de todas as redes lá no meu site, no consuelodepaula.com.br. Tô no Facebook, tô no Instagram, em todos é Consuelo de Paula. É facinho de achar, tem páginas e tal. E no site tem toda a história, pra quem quiser saber um pouquinho mais também. É só seguir. E claro que as atualizações diárias são mais nas redes hoje mesmo, né? O site só serve mais de um histórico. Tem loja virtual lá, tem vídeos e etc, programas.
O Maria Coré, ele foi feito CD físico também?
CD físico, sou uma pessoa ainda bem apegada. Você vê que eu tô falando em site aqui, né? Uma pessoa apegada.
Tá nas plataformas digitais?
Tá nas plataformas. Nunca um CD completou tanto o que é a obra como esse, por causa das imagens. Faca Brau fez as fotografias e realmente ele completa demais a expressão do CD, né? Com todas as informações que tem. Acabei de lançar no Teatro do César Belenzinho, uma noite linda.
Legal, gente. Quero agradecer também Dudu Marques, o piloto da nave Sons do Brasil aqui no comando. Sempre com as mãos mágicas mandando essa sonzeira pra vocês. Se quiser acompanhar os Sons do Brasil nas redes aí, Facebook, @projetosonsbrasil, Instagram, @sons.do.brasil. Nossa página lá no Mixcloud, onde todos os programas estão disponíveis para audição, a hora que quiser, o programa que quiser, o artista que quiser, do jeito que quiser também. E em breve, podcast Sons do Brasil nas plataformas aí, também estamos trabalhando isso. Maravilha. Consuelo, temos a tradição aqui no Sons do Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado, porém não mais ao vivo, e sim aquela música bacana que foi gravada no estúdio do Maria Coré.
Sim, vamos então de uma das mais simples e diretas do CD, porque ele tem os estranhamentos, mas essa é isso, é um chamamento. Bora chamar todo mundo.
Bora nessa então, esperando contar com vocês na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais música, muito mais poesia, visitas interessantes e diversão também. Encerrando o programa de hoje, chamamento com Consuelo de Paula. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Dona Clara, tá na hora, vá chamar sabiá da laranjeira, o leão, a mata inteira. Vá chamar, meu velho, nossos fios, nossa gente, a cigarra, o gavião do Rio Vermelho, o milho, a erva, a aguardente. Chamar o sol mais quente, a lua cheia, a ventania, o trovão fora de hora, o raio e a nossa alegria, o rio, o amor, a poesia. Vem, vem, vem pra nossa companhia. Rua, presidiário, a moça nua, a Luzia, minha amada, meus amores.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.